comunicação, forma-se agora a cadeia nacional das emissoras de rádio da rede Pocilga. Radiola Torresmo.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando agora mais um Radiola Torresmo, programa que chafurda em boa música. Eu sou diretamente de Juiz de Fora, Rafael Saldanha, e com vocês, lá de Brasília, temos Ramon Prates. Diga olá, Ramon.
Olá, estamos aqui de volta, mais uma semana. É seguida ou não é? Agora eu até fiquei na dúvida.
Ah, estamos seguindo, estamos seguindo.
Olha,
então? Acho que a gente está no programa número 3 dessa temporada. Será que a gente chega no programa 50, Jorginho?
Não, se for 50, olha aí, já vai ter que abrir aí a caixa preta do Radiola Torresmo, que vai ser os 50 seguidos ou 50 de todos os programas? Olha aí, fica a pergunta para o amigo internauta.
A gente tem que fazer uma enquete, que provavelmente vai ser resolvida pelo seu José lá de Belém do Pará, que é o cara que vai votar por último. Mas... piadas à parte, para você que está chegando agora no Radiola Torresmo, vamos explicar. É um programa onde, o Drops, né, na verdade, do Radiola Torresmo, é um programa onde a gente ouve música e comenta música. Então, toda semana eu trago um disco, o Ramon traz um disco, e aí a gente fala sobre as nossas impressões e aproveito, então, para falar de outras coisas relacionadas também. A gente é um programa que ele parte dos discos. Aonde ele vai chegar, nem sempre a gente sabe.
Sim, com certeza. É, a gente tem que até que se policiar de vez em quando para não fugir tanto do tema da redação e não tirar zero depois.
Olha, hoje vai ser esforço, tá? Mas, e vamos lá, qual que é? Essa semana eu começo, né? Então, Ramon, o disco que eu escolhi para você, o disco que eu pedi para você ouvir, foi o 26º disco de estúdio da banda inglesa The Rolling Stones, e o disco se chama Rackney Diamonds. E aí, Ramon, qual é a sua impressão do trabalho dos Stones?
Sim, esse disco me causou muitas boas impressões. Eu não sou fanático pelos Rolling Stones, mas eu gosto bastante. Já consegui ver a banda ao vivo na última vez que eles passaram no Brasil, acho que foi em 2016, se eu não me engano, e, pô, é uma banda, tipo, pode haver essa discussão se é a maior ou não, né, mas é a que está talvez há mais tempo juntas fazendo shows, e agora lembraram que de vez em quando é bom lançar um disco ou não, né, a gente vai entrar nessa discussão, e, assim... eu comecei a ouvir os Rolling Stones não pelos clássicos, né? Como na minha época que eu comecei a descobrir música foi lá na metade dos anos 90, então a principal fonte de informação sempre foi, na época era a MTV, né? Então eu peguei justamente essa fase, assim...
Você começou pelo Bridges of Babylon?
Bridges of Babylon, antes eles tinham lançado o... Voodoo Lounge, tinha um clipe que tocava sempre de Love Strong. Então eu já peguei, assim... Então eu nunca tive esse preconceito contra discos novos, né? Que esse disco saiu agora e eu fui ver alguns reviews e basicamente ou a pessoa diz que é muito bom, aí tem uns clichês assim, é o melhor disco do Rolling Stones desde tal disco, coisas do tipo... Ou então vem o cara que é tipo o mega fanático, que conhece tudo, e não, porque esse produtor novo, que é o... Deixa eu ver, você aí que tá com o link aberto, depois você me diz aí o nome dele, que é um cara que produziu umas coisas novas, produziu gente das antigas também, então sempre tem essa coisa assim, quando é um produtor modinha... Pega uma banda clássica e...
É o Don Was e o Andrew Watt, que são os produtores desse disco.
Eu acho que é esse Andrew Watt, se eu não me engano, que
deixa
é o...
Que ele produziu aqui.
Que ele que gravou... Eu acho que ele gravou baixo também algumas músicas desse disco.
É um menino novo, né? Andrew Watt é de 90, ele tá aí com 30 anos, 30 e pouco.
Isso, exatamente. Ele já é o... É um produtor da modinha, digamos assim. Não, quer dizer, mais ou menos, né? Aqui, ó, a lista, ele produziu Justin Bieber, produziu o disco de Miley Cyrus, o Plastic Hearts, tinha produzido um disco de Ozzy. Então, assim, ele é bem. Eu produzi um de Iggy Pop também. Então, assim, ele não é do tipo assim, que só produz
Música
cantoras
pop.
pop, coisas de modinha. Então, um produtor respeitável, assim, ainda mais considerando a idade dele, né? Então, aí tem esses que aí, não, porque aí o Rolling Stones perdeu a sua essência, porque o produtor mexeu nos timbres, perdeu a espontaneidade, coisas do tipo. Mas, enfim, eu acho que às vezes é bom para uma banda que já tá há tanto tempo junta, às vezes tem um cara mais novo que vai só, tipo, dizer, pô, vocês já pensaram em fazer assim, ou simplificar, ou fazer mais complicado, ou mais sofisticado? Acho que às vezes é bom você ter esse choque de gerações. E o disco tem umas participações especiais bem bacanas, né? Tem Stevie Wonder, Paul McCartney, tem Elton John, tem Lady Gaga. Então, assim, eles também não chegaram, ah, vamos pegar a cantora pop da modinha e botar aqui. Então, assim, eu acho que. E o disco, quando você ouve, para quem conhece minimamente os Rolling Stones, você vai ver que tem, assim, os entre aspas clichês, né? Tem uma música que é mais pegada blues, tem uma que é mais balada.
Aquela guitarra que vai solando com a gaitinha
Isso.
acompanhando. Isso é muito, para mim, muito uma sonoridade Stones. Ele tem essa
Isso,
pegada.
exatamente. Então eu acho que esse disco consegue fazer isso tudo, assim, de ser um disco que mostra que é uma banda que ainda sabe compor músicas interessantes. É, o fato de ter um catálogo enorme, de ser uma banda gigante, então às vezes você fazer essas comparações com os discos mais antigos sempre vai ser mais complicado, né? Porque o disco atual você não tem dá o tempo ao disco, né, para ele realmente mostrar qual é o valor dele dentro da história, mas eu acho que é um disco assim importante dentro da carreira dos Stones para mostrar que eles ainda estão ativos, ainda estão relevantes e pelo que eu tinha visto assim de entrevistas era tipo, às vezes os caras estão meio assim fazendo turnês, aí veio pandemia, os caras, porra, é mesmo, a gente nunca mais gravou um disco, né? Vamos gravar um disco e tal. Eu acho isso bacana que ainda existe esse, apesar de tudo que já aconteceu na história da banda, ainda os caras estão dispostos a se reunir no estúdio sem se estapear e conseguir sair do outro lado com um disco bem interessante. Mas me conte aí o que é que você achou desse disco.
Pô, Ramon, mas não dá para eles falar assim, ah, eles vão entrar em estúdio e vão se matar, até mesmo porque já morreram, morreu metade dos originais. Tipo,
Sim.
morreu lá
Mas
atrás o Brian Jones, morreu o Charlie Watts, então. E, aliás, esse é o primeiro disco sem o Charlie Watts, né?
sim. É, mas teoricamente os que seriam os pilares e os treteiros ainda são Mick Jagger e o Keith Richards, né? Então, se eles ainda estão dispostos a depois de tanto tempo, tantas coisas, tanta história, de não se ver só em turnê e ainda parar para gravar um disco, é algo a se louvar.
Então, cara, a minha trajetória com Stones, ela é meio contrária que a sua. Eu lembro quando os Stones vieram no Brasil pela primeira vez para tocar, né, em 1993, 94, agora eu não vou lembrar certinho,
É, deve
mas
ser por aí que é a turnê do Voodoo Lounge.
era a turnê do Voodoo Lounge, e teve um especial do Jornal do Brasil, uma revista especial que contava meio que a história dos Stones todos, e aí ali eu meio que entrei na banda. Eu tinha 93 para 94, eu estava com 12 para 13 anos, e é o primeiro disco dos Stones que eu peguei, tirando aquelas coletâneas, o primeiro disco dos Stones que eu comprei, o álbum, foi o Aftermath, que é um disco muito da fase deles, primeira fase. E aí, com o tempo, eu fui aprendendo meio que o Stones, apesar de ser uma banda, ela na verdade tem fases muito bem marcadas. Ele é uma banda até 1972, 73. Aí depois ele é uma outra banda ao longo dos anos 70, que faz umas experimentações com discoteca, que faz umas experimentações com. A partir do It's Only Rock and Roll, eles já estão uma outra. 74, que é o It's Only Rock and Roll. Aí vai até o Emotional Rescue em em 80, e aí depois de 81, que vem o Tattoo You, eles viram uma banda de famoso rock, rock de arena, rock, e nisso eles têm horas que eles são mais competentes e horas que eles são menos competentes. Eu acho que o Hackney Diamonds é um momento, é um ponto alto dessa carreira. Eu acho que não dá para a gente comparar com os Stones pré-74, que eu acho que ali é uma outra pegada, uma outra coisa de uma outra criatividade, mas é interessante. Mas eu ao longo dessa semana, porque a gente sempre faz assim, bastidores, a gente quando termina o programa, a gente fala, e aí, qual vai ser da semana que vem? Só que na semana passada a gente ficou ainda batendo papo um pouquinho antes depois dessa indicação, e a gente comentou do disco de Roger Waters, que é o Redux, né, o Dark Side of the Moon Redux, e que eu tava falando, pô, eu acho corajoso o cara pegar e revisitar um dos trabalhos principais da carreira dele, mas revisitar modificando muito, não só nadando. E, por acaso, ontem, né, a gente está gravando esse programa no dia 3 de novembro, ontem saiu a música nova dos Beatles. E aí a gente tem aí três situações de artistas antigos que estão, de uma certa forma, em atividade. E, embora eu tenha gostado do disco dos Stones, ele não dá pra gente dizer que é um disco corajoso. Ele é um disco ok, ele é um disco que faz bem o seu trabalho e, pô, talvez numa coletânea, igual você estava comentando dos discos, né, desde o século XXI eles lançam um por década. Então eles já lançaram da década de 20, agora só se eles chegarem até os anos 30. Mas a questão é, numa coletânea, talvez a gente pensasse uma música dessas para ficar representativa dessa etapa dos Rolling Stones. Mas é legal. E aí vem a questão dos Beatles e a pergunta que a gente estava discutindo no outro dia no Twitter, não, no Blue Sky, que agora a gente... Não, eu não comento mais no Twitter, só foi pro Blue Sky, falando, pô, eu acho meio complicado essa coisa de você pegar obras de artistas, principalmente artistas mortos, obras que foram rejeitadas na época, foram recusadas na época, e relançar. Porque, pô, se o cara, na época ele julgou que aquilo ali não era digno de ser lançado, que aquilo ali não tinha qualidade o bastante para entrar num disco, por que a gente não respeita isso? E aí fica uma comoção. Pô, a música lá, Now and Then, é um musicaço? Eu falo, pô, se não fosse uma música dos Beatles, se falasse isso aí é uma música do Oasis, ninguém tava dando uma pelota. Ele tem toda uma carga de ser dos Beatles, mas não é uma música que vai mudar o mundo, não é um grande hit. Só que, ao mesmo tempo, esse ser dos Beatles, eu tava reparando nos meus stories do Instagram, eu acho que eu nunca vi tantas pessoas tão diferentes, de grupos tão diferentes, postando uma mesma música. Então, assim, os Beatles têm um poder de vendagem muito grande, mesmo que a música não seja nenhuma maravilha. E é válido isso? Não é o capitalismo fazendo... A gente já teve uma discussão disso, acho que sobre cinema, quando a gente falou sobre como os efeitos de computação daria para a gente pegar o artista morto e deixar ele...
Usando IA, não sei o quê.
Então, será que não é meio isso? Será que a gente não está desrespeitando a morte e o legado que os artistas deixam? Sei lá, eu fico meio assim. E aí ver que o artista já mais velho, o artista, mas que ainda faz a própria música, a gente acaba tendo que valorizar mais. Fala assim, pô, eles podiam estar aí só vivendo de fazer versãozinha com IA. Eles não estão.
Sim, sim. Não, esse seu ponto é interessante, é uma discussão válida para a gente não se prolongar muito. Especificamente...
Eu avisei.
Não, especificamente essa música dos Beatles, eu acho que talvez ela não entre necessariamente nessa discussão do ser ou não ser lançada, né? Porque pelo que eu li, assim, não li a...
Era uma fita do John, né?
Não foi assim um negócio que foi rejeitado. Era tipo assim, foi a última coisa que ele gravou, tava lá na casa dele, E aí, anos depois, a Yoko Ono deu pro restante da banda. Os caras começaram a tentar alguma coisa, mas a qualidade não era muito boa. Aí hoje, depois lá do documentário que teve do Disney Plus, o Peter Jackson, junto com a equipe dele, conseguiu desenvolver umas ferramentas que conseguem melhorar a imagem, som, distinguir o que é o que. Então eles conseguiram pegar o negócio e finalizar. Especificamente esse caso dos Beatles, eu acho que serve mais como uma homenagem, digamos assim.
Mas, Ramon,
Que eu acho que. Não,
pense
assim,
o
só para
seguinte.
fechar. Que eu acho que é diferente de, por exemplo, aconteceu com, sei lá, exemplos recentes, sei lá, Prince, artistas assim, que tipo, o cara morreu, aí tinha como ele era um cara que gravava muita coisa, sobrou um monte de coisa, a galera vai começar. Michael Jackson, a galera vai começar a lançar de qualquer jeito. Aí eu já acho que entra assim nessa parte de capitalismo. Eu acho que esse dos Beatles tem, sim, obviamente, a questão capitalista, mas eu acho que tem essa questão de ser um registro histórico, de homenagem, blá blá blá, eu acho que é mais interessante do que esses outros exemplos que eu dei, entendeu?
Mas pensa assim, que John pode ter gravado aquilo e falar assim, aqueles filha da puta, nunca vou mostrar isso aqui para eles. E aqui agora a gente está 40 anos depois gravando, porque ele não mostrou isso pro Paul, ele tava gravadinho para ele lá. Às vezes era uma coisa que ele ia usar para a carreira solo dele, às vezes é uma coisa que ele nem ia usar. E aí, tipo, foi jogado, sacou? E eu acho que não é uma questão só se ele gostava ou se ele não gostava, é questão de tirar a vontade porque ele tá morto. E aí você joga essa vontade para a família. E, pô, eu fico pensando eu. Se minha família tomasse decisões depois de morto por mim, eu ia ficar muito puto. E aí é a mesma coisa com John Lennon, por que não? Ele podia até falar assim, não, mas isso aqui eu não quero que os Beatles gravem, não. Isso aqui eu quero sentar em cima.
É, sim, aí a gente não sabe o que é que teoricamente, qual foi o contexto, por que que a Yoko Ono guardou por todo tempo e aí depois repassou, enfim, aí teria que entrar em todos
Eu já
esses
ouvi falar que tem
méritos.
mais fitas, né? Ou seja, isso vai começar a virar uma constante.
É, aí sim, aí por isso que eu tô dizendo que assim, hoje nesse ponto lançou essa música, eu acho interessante porque teve esse lance do documentário, de ter resgatado essas imagens, resgatar a história da banda, blá blá blá, beleza, acho uma homenagem válida, mas se começar a virar, ah, a gente achou uma outra fita, tem umas gravações, aí não, aí com certeza é, aí sim é bizarro, não tem pra onde correr,
É igual o
aí sim.
Tupac que morreu há 20 anos e 20 nada, 30 anos e ainda todo ano o nego acha uma fita nova. Aqui, fita nova do Tupac, vamos lançar. Aí é foda, bicho.
Sim, e agora com esses lances de inteligência artificial, não sei o que, ainda pode ser pior, né? Pode começar a ter cara com a galera compõe uma música, bota lá a voz do artista e diz: "Ah, achei aqui uma música de fulano de tal". Então assim,
Com certeza.
vai ser bem complicado isso aí.
Mas problematizações feitas, diga lá, Ramon, no balcão do Bacon, quando você chega lá, quanto que vale Hackney Diamonds dos Rolling Stones?
Sim, fazendo também umas considerações finais sobre esse disco, eu acho que eu sempre falo isso, né, quando a gente fala de banda, de artistas que têm uma carreira de mais longas, né, e que ainda assim se arriscam a lançar discos, né, a gente falou isso de Iggy Pop, de Brian Setzer, outros exemplos, eu sempre acho interessante, válido. Quando um artista dessa antigo resolve lançar um trabalho novo, acho que pelo menos considerando a minha história de como comecei a gostar de música, eu acho que é sempre bom na minha época mesmo isso funcionou, né? Porque se os Rolling Stones talvez não tivessem lançado clipes, coisas do tipo na época que eu comecei a ouvir música, talvez esse acesso tivesse sido mais complicado, não teria sido mais difícil. Então, acho que é bacana, às vezes, serve para você de alguma forma atrair um novo público, mesmo que tenha os fãs mais antigos chatos que vão reclamar, mas fã fanático demais sempre vai reclamar, isso não
É
tem
parte
para
do
onde correr.
processo.
Sim, com certeza. Até abrindo um parêntese aqui, eu lembrei que também nessa época dos anos 90 saiu uma caixa, né, com as músicas dos Beatles, não sei o que, e tinha uma
Free
música,
as
Free as a Bird, que tinha
clipe, não sei o que. Real Love. Serão duas músicas inéditas. E, pô, eu acho bem meia-boca essas duas músicas. E viraram clássicas, né? Porque foram lançadas depois. Eu acho que seria uma música que, se tivesse sido lançada na época, estaria ali no lado B esquecido do disco branco. Mas, enfim.
Ah, sim, é. Mas é banda de muito sucesso, assim, de muitos hits, de grandes discos. Vai ser sempre assim, velho. Quando sai um negócio, sempre você... É, essa música aí, se tivesse naquele disco lá, isso não tem pra onde correr. É aquele risco também da gente também não virar o... Não é, a gente não é fã chato, mas é o... Não é fã chato da banda, é fã chato lá de música.
Ah, mas isso é o problema, pô. Eu sou
vai virar o personagem lá de alta fidelidade.
Eu sou enjoado mesmo.
A gente sabe, a gente já percebeu durante esse programa. Mas, fechando, assim, é um disco que me surpreendeu. Assim, quando eles anunciaram que ia lançar um disco... É, Rolling Stones, pra mim, eu esperava, vai ser um disco no automático, pode ser mais do mesmo, pode ser um disco... E me surpreendeu positivamente, por ser um disco que ele é, entre aspas, mais do mesmo, mas é um mais do mesmo bem feito, e que mostra que a banda ainda é esse frescor, os caras ainda estão dispostos, até agora eu fiquei até com vontade de, tipo assim, ver mais uma vez a banda ao vivo, e quem sabe até tocar uma ou duas músicas desse disco seria bem interessante. Então, para mim, é um disco que vale aí uns 4 bacons fácil.
Olha só, a gente não vai discordar muito, não. Eu acho que esse disco, ele, como eu disse, nessa fase mais recente dos Stones, nessa fase rock, essa fase com toques de blues e tal, é um disco digno. Então, ele está ali com 750 gramas de bacon, que é muito ok, muito tranquilo, mas não dá pra gente comparar com os discos da era clássica. Esquece, finge que é outra banda, finge que é outra coisa, e aí você consegue curtir. Os Stones, a partir dos anos 80, a gente tem que meio que enterrar os Stones anteriores para poder curtir. E você, fala aí qual foi o disco que você trouxe para mim, e aliás, fala quais foram as referências que você trouxe para mim para poder comentar.
Pô, essa aí eu não vou lembrar, não, mas... Não, eu trouxe aqui o quarto disco de estúdio da cantora inglesa Corinne Bailey Rae, que foi um... Até então eu nunca acompanhei muito de perto a carreira dela. Eu conhecia uma música que era, tipo assim, o grande hit dela, que era uma música meio pop felizinha, assim, e tal. E aí, quando eu ouvi esse disco, veio a surpresa, e aí eu joguei aí para Saldanha para ver o que é que ele ia achar, e nos conte aí o que é que você achou de Black Rainbows.
Então, quando eu joguei o nome da moça no Google, assim, cantora de jazz, Corinne, aí eu falei, ai, Ramon não fez isso comigo não, ele vai me jogar um jazz aqui, e pra galera que tá do grupo onde a gente discute música, Jorginho, Paulo, que eu estou fazendo um esforço para ouvir o dever de casa que eles me passaram de jazz lá, mas assim, eu não sou, não é o meu gênero musical favorito, longe disso, mas fui assim, não é que eu fui de má vontade, mas fui um pouquinho armado para esse disco da cantora inglesa, e olha, não é jazz, ela tem aquela coisa que o pessoal fala que em inglês eles usam o ish, né, para dar um... não é jazz, é jazz-ish. Tipo, ele tem um toque ali de jazz, mas é um disco muito mais de música pop, com influência pesada de soul music, uma influência pesada, mas tem uns toques até de rock ali, com umas guitarras bem colocadas, coisa e tal. E é um disco que me surpreendeu muito. Acho que essa quebra de expectativa inicial, quando eu fui já com medo, achando que ia ser um disco de foronfonfon, de
pô,
aquela meta, foronfonfon, aí, pô, não foi. Eu falei, cara, que bom isso aqui, que bom. E assim, é um disco que realmente eu gostei muito. porque ele consegue explorar uma gama de sonoridades. Ele não, por mais que ele, ok, a gente já estabeleceu, não era um disco de jazz, mas ele podia ser um disco de balada, ou podia ser um disco. Não, ele circula por aquilo tudo ali. Ele tem uma coerência, não é um disco de uma pessoa maluca, mas é um disco que não é estático. É um disco que vai em lugares interessantes. E eu não sabia, eu não conhecia essa moça, acho que eu nunca tinha ouvido música nenhuma, e foi uma ótima surpresa.
Sim, sim. É uma coisa até que me chamou também a atenção, depois que eu indiquei o disco para você e eu fui ouvir de novo, né, para que eu ouvi esse disco na época quando ele foi lançado e tal, achei bacana, deixei ele quietinho lá, e aí quando eu tava olhando aqui isso que você falou no bloco anterior, né, dos bastidores, deixa eu ver o que é que eu vou indicar no próximo programa e tal, eu falei, ah, vou indicar esse aqui, que esse disco eu lembro que me surpreendeu. Uma coisa que eu achei curiosa quando eu fui ouvir ele mais uma vez, que eu já tinha ouvido, sei lá, umas duas vezes, pelo menos, é que ele até acho que deve ter, com certeza fizeram isso meio que de sacanagem com essa cultura que a gente tem hoje, que a gente já falou aqui, né, de músicas curtas, que tem que começar já no refrão, não sei o que, que é o disco, você dá o play, aí passa assim uns 5 segundos, 10 segundos, aí você, pô, deu play mesmo? Não começou a tocar nada ainda? Isso aí já é pra quebrar mesmo essas expectativas, digamos assim.
Você vê que não é um disco, e você comentou que é o quarto disco dela, né? Não é um disco que está galgando sucesso rápido. Ele não é uma coisa que quer te ganhar. É para quem já conhece. É para quem já. A maioria, provavelmente, ele não é um disco que vai tocar para caramba em rádio. Não é um disco que vai gastar uma grana com jabá para ela ir no Faustão lá da Inglaterra. Ela, tipo, vai estar ali que é o seu lugarzinho ao sol, mas que é um lugar pequeno e que constante, talvez. Acho que ela tem já, eu vi também que ela já ganhou Grammy, coisa e tal. Mas eu que estou por fora do que ela que é pequena. E acho que
Assim.
não, eu acho que é isso mesmo, de ela quebra umas expectativas, umas fórmulas que a gente espera da música pop.
Sim, não, eu queria fazer só a piada de tipo, se ganhar Grammy fosse significasse alguma coisa, né? Pô, a quantidade de coisas aleatórias que tem tanto tipo de categoria maluca que tem no Grammy que eu nem tento entender aquele negócio.
O Grammy, assim como o Oscar, né, são prêmios da indústria, né? Então, assim,
Pô, mas são bem diferentes, né? Tipo, o Grammy é muito sem noção, velho. O Oscar ainda tem uma fake coesão, ainda tem a questão de ser uma campanha política e tal, mas o
mas é
Grammy é
porque,
surreal demais, velho.
cara, cinema é mais caro de fazer do que disco, né? Então, é tipo o boxe, né, que tem as 1 milhão de associações mundiais do boxe, coisa e tal, que volta e meia você tem 12 campeões mundiais da mesma categoria do boxe. Aí tem começa a ter luta para unificação de título e tal. E o Grammy é meio que isso. Você tem ganhou o Grammy Latino, ganhou o Grammy Latino de performance feminina com salto alto. Aí é outro com
Pois é,
rasteirinha.
exatamente. Por isso que eu tô falando que nesse sentido, pelo menos o Oscar tem é mais coeso, digamos assim. Pode ser eventualmente. É o que do Oscar eu sempre falo que é tipo assim, não basta você fazer um filme bom para ele ganhar o Oscar de melhor filme, mas dificilmente um filme que ganha o Oscar de melhor filme é um filme ruim. Ele pode ter entrar em. Hã?
Shakespeare
Isso,
apaixonado.
exatamente. Você vai entrar em questões. Eu não gosto do Shakespeare apaixonado, por exemplo. Mas a gente pode entrar assim, né, nessa discussão dos méritos ou não do filme, blá, 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 mas assim, o filme não é uma desgraça. É isso que eu tô querendo dizer. Não, assim, do ponto de vista cinematográfico, de gosto pessoal, sim, eu posso dizer que é uma desgraça, mas normalmente no Oscar o que acontece é isso, depois que aumentou principalmente para 10 indicados, né, acaba que o filme, normalmente o filme que ganha é o filme que tem menos, é menos fora da curva, é o filme que não causa muita discórdia entre as pessoas que assistem. Então, às vezes acaba ganhando é o filme que é mais linear, meio, alguma coisa assim. Mas, enfim, voltando aqui para a gente não abandonar a pobre da Corinne. Então, eu conhecia ela por causa dessa da música que ela lançou lá no início dos anos 2000, que eu acho que é do primeiro disco dela, que é Put Your Records On, que era uma música assim, mais um popzinho mais felizinho, mas que não era assim um pop de estilo Madonna, coisa do tipo, era um pop mais, até usando um jazzish, assim, com uma pegada um pouquinho mais diferente, e até então depois não acompanhei muito a carreira dela. Então, assim, quando eu vi que tinha saído esse disco, ó, aquela cantora, eu conheço essa cantora de nome, vou parar aqui para ouvir. E aí o disco só foi surpresa atrás de surpresa, justamente isso que você falou. Umas músicas pareciam um rock mais pesado, outras músicas assim mais atmosféricas, umas músicas assim com mais intimistas. Então foi um disco que me surpreendeu bastante, assim, que realmente não era o que eu esperava dela, e eu imagino que para quem nem sabia do que se tratava ainda é uma surpresa maior ainda. Então eu acho que por isso que eu escolhi jogar ele aqui, justamente para saber qual ia ser a sua reação. E foi conseguir surpreender você, então já sem trazer um disco do Togo, né? Então já é um grande
Senti
mérito.
alfinetada, senti alfinetada aí.
Não, tô brincando de tipo, não precisa surpreender necessariamente só trazendo de um país diferente do que a cultura pop, né? Do que normalmente chega pra gente, às vezes mesmo uma coisa da Inglaterra ainda consegue surpreender, isso é bacana nos dias de hoje. Então me conte aí qual a nota aí de Black Rainbows, de Corinne Bailey Rae.
Cara, até pela diversidade, e acaba que foi um pouco de spoiler, se alguém chegou a olhar, mas esse disco vai ganhar aí 805 gramas de bacon e entrou entre os melhores do mês passado. Ele estava na minha listinha, que eu todo.
Eu tomei esse spoiler, né? Quando eu vi a lista, então o cara gostou de disco. Não vai ter nem surpresa lá no podcast.
Porque eu sempre, todo dia. Ou no dia 31, ou no dia 1º, eu faço a lista do que eu ouvi, o que eu achei de bom. E esse aí entrou, não foi o melhor, mas foi um disco. Aliás, o melhor do mês passado, na minha opinião, foi o já mencionado disco do Roger Waters. Mas é um disco bastante digno, que dá uma bela refeição gordurosa com bacon.
Muito bem, é sempre bom essas precisões essas 4 gramas é aquela graminha que vem a mais, né? Você pede pro vendedor, bota 800, aí o cara bota 804.
Ele dá o cheirinho, o chorinho, o chorinho.
Deixa 804 aí que tá de boa. Sim, para mim eu vou repetir a nota, né? Que do disco anterior, esse disco também é 4 bacons, acho que tem chances aí de talvez entrar no meu top 10 aí de fim de ano, que eu vou ouvi-lo mais vezes, mas é um disco que realmente me surpreendeu bastante. Fica aí pro pessoal ver se vai surpreender também os nossos ouvintes.
Eu acho que, como ele é um disco, como a gente falou, muito diverso, ele é um disco que qualquer perfil de ouvinte pode ouvir, porque pode
Sim,
alguma coisa deve cair no seu gosto.
sim. Sim, a não ser que você esteja esperando, sei lá, hip hop.
Metal.
Umas coisas mais extremas, sertanejo, só se for coisas bem assim. Então, muito bem, então chegamos aqui ao final de mais um programa com dois discos aí com notas altas. Então, não é sempre que isso acontece. Então, olha aí, é um
Eu
sinal
acho
que estamos quebrando aí a barreira do fã chato de música aí de Saldanha.
e vocês aí, ouvintes, podem continuar mandando, porque o programa 50 é logo ali, gente. Então, quando vocês estão pensando aí, tem aquele disco que fala, pô, queria saber qual que era a opinião deles sobre esse disco. Então, manda pra gente ver o que que vai ser.
Sim, estamos aí na. Tem as redes sociais da Porcilga, tem as redes sociais do Radiola Torresmo lá no Blue Sky, né? Que o do
É,
Twitter
manda.
barra X tá lá, mas
Eu
enfim.
olho uma vez por mês, gente. Se vocês mandarem lá, uma hora eu vou ver.
Justo, justo. Então é isso, galera. Até o próximo aí. Um abraço.
Um abração, gente. Tchau, tchau.
Isso é tudo, pessoal.